Senhor presidente dessa sessão, o senador Elmano Ferreira, meu conterrâneo, não só do Nordeste, mas do Piauí e do Ceará. Nossas senadoras, nossos senadores, nosso presidente Elmano, nós começamos no último dia 17 do mês passado, do mês de agosto, uma grande caravana, a Caravana da Esperança, com Luiz Inácio Lula da Silva, lá pela Bahia, do nosso Otto Alencar. O Otto teve presente, como toda a bancada lá da Bahia de senadores. Ali tivemos uma série de atividades de acolhimento, de eventos públicos, eventos de rua e ambiente fechado. Uma acolhida muito forte do melhor presidente de toda a história do Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva. Em seguida, ele esteve no Sergipe, em Alagoas, no Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Fui recebê-lo lá no Rio Grande do Norte, com atividade muito grande em Mossoró. Mais de 30 mil pessoas para conversar, para ouvir Lula só em Mossoró. Dali, no dia 29, fomos para o nosso Ceará. Começamos por Quixeré, uma cidade que extrema com o Rio Grande do Norte, uma grande acolhida. Depois fomos a Limoeiro do Norte, a Morada Nova, ali os vaqueiros, a festa dos vaqueiros, em que todos nós aqui ajudamos a aprovar aquela iniciativa constitucionalizando a atividade cultural, eles o receberam, também outra grande atividade. E à noite, em Quixadá, tínhamos mais de 40 mil pessoas na praça para dialogar, para discutir as questões do Ceará, do Nordeste e do Brasil e construir uma nova agenda, uma agenda da esperança que seja capaz de devolver ao nosso povo o programa Minha Casa Minha Vida. Eu sei que muitos não lembram mais do que foi o Minha Casa Minha Vida, iniciado com o PAC no segundo governo Lula, em 2008. Na sua primeira fase, nós viabilizamos 3 milhões de moradias. Em seguida, na segunda fase do Minha Casa Minha Vida, foram mais 2 milhões de moradias, totalizando 5 milhões. Desses 5 milhões, 2 milhões e 900 mil foram entregues até quando a presidenta Dilma estava na presidência da República, ali no início de 2016, e de lá para cá, esse processo está concluindo as casas que foram contratadas. Estava prevista no plano plurianual, agora de 2016 a 2020, a 2019, mais 3 milhões de moradias. Lamentavelmente, quando você abre a programação, o que foi contratado nesse período do golpe para cá, ou mais precisamente, a partir da crise política grave de 2015, foram 35 mil moradias. Ou seja, mataram o programa Minha Casa Minha Vida, que é de todo o setor da infraestrutura nacional, uma das mais importantes, porque gera moradia e alavanca todo um setor que vai desde a pequena empresa até a grande empresa e é um segmento que absorve muita mão de obra. Nós tínhamos um programa muito forte de debate sobre o sistema de transporte ferroviário no nosso Ceará, a Transnordestina, que fazia parte de um programa, é uma iniciativa privada, mas com recursos públicos, na sua ampla maioria. E ali tinha toda uma animação muito forte na nossa região Nordeste, porque integrava o nosso Piauí a partir de uma cidade lá do Piauí, e em seguida chegava Salgueiro, no Pernambuco, de Salgueiro, dois grandes ramais, um em direção a Suape e o outro em direção ao nosso porto, lá do estado do Ceará. Lamentavelmente, foi feito apenas o trecho que vai de Salgueiro a Missão Velha, no estado do Ceará, e uma parte do Piauí também andou bastante, mas o restante que falta ser feito, de Salgueiro a Suape e de Missão Velha ao porto do Pecém, até hoje as obras estão paradas. Desde 2015, quando vem a crise política e com ela a crise econômica, nós assistimos esse setor, o setor de transporte ferroviário, sendo paralisada em todo o território nacional. E é exatamente isso o que leva essas multidões de pessoas às ruas para receber Lula e dizer: nós precisamos que esse projeto que foi abortado com os golpistas aqui em 2016 devolva o Brasil aos brasileiros, para que nós possamos voltar a ter esperança, voltar a ter confiança num novo projeto
senador
de nação.
Pimentel,
pois não,
parte.
Senador Otto.
Eu estou ouvindo com atenção o pronunciamento de Vossa Excelência e Vossa Excelência chamou atenção sobre a Transnordestina. No nosso estado tem a ferrovia Oeste-Leste, que foi iniciada pelo presidente Lula, saindo lá do oeste da Bahia, passando, conduzindo toda essa parte de produtos, tipo soja, algodão, enfim, todo esse escoamento da produção para o Porto Sul, que seria em Ilhéus, e também pegando toda a parte da mineração da Abamim, na região de Caeté. É uma obra também paralisada. Como essa obra, a Transnordestina, essa obra também está paralisada, como está paralisado o estaleiro iniciado do Paraguaçu, na Bahia, que falta o quê? 5, 10% para concluir. Lá na Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle, nós levantamos 1.615 obras inacabadas no ano de 2016, quando nós levantamos isso. Isso foi encaminhado para o atual presidente. E era do conhecimento também da presidente Dilma, que também, claro, em função da crise, se paralisou. Aliás, o Brasil está parado há 2 anos e 8 meses discutindo apenas crise. No período Dilma, a crise era se a presidente continuava ou saía. E agora, se o Michel Temer continua ou sai, com uma diferença bem grande, até porque no atual governo as provas de falhas morais são muito comprometedoras. O atual presidente e seus assessores, muitos já estão até afastados. E, portanto, nós recebemos o presidente Lula na Bahia, e ele, no meu estado, durante 8 anos, foi, sem nenhuma dúvida, aquele que mais ajudou o estado da Bahia em obras importantes, não só de infraestrutura, com o programa Luz para Todos, Água para Todos, esse início da ferrovia Oeste-Leste com o Porto Sul, que não teve conclusão, mas a grande obra lá na Bahia do presidente Lula foi que nós passamos, desde o descobrimento do Brasil e também a instalação da nossa capital, Salvador, em 1549, até a chegada de Lula, com uma universidade federal só, uma universidade federal só. Ele levou 5 universidades federais para a Bahia, 5. Quer dizer, ele, em 8 anos, deu 5-1 em, digamos assim, quase 500 anos de descobrimento lá do Brasil, pela Bahia, Porto Seguro. Então, levou 5 universidades federais, que deu um avanço muito grande. E das coisas mais importantes que, às vezes, não se leva em consideração, eu acho que foi um ato correto e certo, foi a sensibilidade dele, do governo dele, de trabalhar e instituir as cotas nas universidades. Eu tive a oportunidade, esse ano, de participar de uma formatura em arquitetura da minha filha, que passou na Universidade Federal da Bahia, de arquitetura, só queria a federal, como eu também sou produto da federal. Uhum. E, nessa formatura que eu participei, eu perguntei quanto seria o custo da formatura na Universidade Federal. O custo era exatamente R$ 30 para a formatura. Isso por que é tão simples assim? Não, porque os professores vão fazer a festa, e são pessoas muito simples. Eu fui de manga e de camisa, e lá tinha 16 formandos nas cotas, por pessoas simples, humildes, afrodescendentes, que ficaram à margem do processo ao longo de muito, então até hoje, tantos anos ficaram a mais do processo. Logo na Bahia, né? Na Bahia, a Bahia é um estado que tem, graças a Deus, uma convivência muito boa, uma miscigenação muito, muito boa com brancos, negros, e acho que todos lá somos, de alguma forma, misturados, né? temos consanguinidade das três principais raças que formaram o Brasil, os portugueses, os negros e os caboclos, os índios. E, aliás, me lembrando aqui agora do maior escritor do Brasil de todos os tempos, na minha opinião, Jorge Amado, certa vez questionado sobre as etnias que viviam no meu estado, questionado, inclusive, por uma figura importante da Bahia, ele disse textualmente, olha, cala tua boca, porque na Bahia só tem branco o cônsul da Suécia, todo mundo tem, é misturado, ou tem um pouco de índio, ou de negro, ou de branco, porque é uma coisa muito, muito salutar. Pois bem, foram 16 formados pelas cotas. Essa política social que o Lula fez em 8 anos, não há nada, absolutamente nada, que possa tirar da história dele, da luta dele, da sensibilidade dele, de alguém que, tendo nascido lá em Caetés, que é um município perto de Garanhuns, eu conheço, chegar e fazer o que ele fez. Sei que, hoje, acusado, de maneira que precisa ser esclarecida, eu não quero aqui, de maneira nenhuma, tomar a posição de juiz, de condenar ou de absolver, mas, de alguma forma, em 8 anos, talvez aquele que, pelo menos no meu estado, no seu estado, Vossa Excelência,
não é diferente,
mas fez e deixou marcas sociais importantes. Inclusive, na Bahia, que tem o maior semiárido do Nordeste, nós temos 5 milhões de habitantes morando na zona rural. O nosso semiárido, senador Pimentel, é 2,5 vezes maior, só o semiárido, 2,5 vezes maior que o estado do Ceará todo. Aí tira sul, extremo sul, litoral, recôncavo e oeste da Bahia. E o nosso semiárido é 2,5 vezes maior que o estado do Ceará todo. E nós vivemos numa situação muito, muito difícil, com doenças relacionadas com a fome. Eu mesmo médico no hospital de Irmã Dulce, no Santo Antônio, operei tantas pessoas com doenças ortopédicas relacionadas com a fome, tipo tuberculose óssea, osteomielite hematogênica. Isso foi retirado do mapa do Brasil. Mas os indicadores que eu tenho recebido agora de colegas meus que estão na universidade me assustam, sabe por quê? Porque está acontecendo o recrudescimento dessas doenças relacionadas com a fome. A tuberculose, o escorbuto, a osteomielite hematogênica, uma série de doenças, porque, sem nenhuma dúvida, houve uma diminuição dos programas sociais e o desemprego de 15 milhões de brasileiros que o governo, de forma equivocada, disse que controlou a inflação pela política econômica, não foi. Foi porque tem 15 milhões sem comprar, tem 15 milhões sem consumir. A inflação está controlada por isso, só por isso, e absolutamente só por isso. Nenhuma dúvida eu tenho dessa questão. Pegue agora, daqui a 30 dias, bote 15 milhões no mercado. Ela vai lá para cima, a inflação. Então, eu acho que isso é inegável, o que, em termos de sensibilidade política, senso humanitário, teve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Estive com ele lá, rodamos lá no metrô, conversamos bastante, e eu espero que se faça de alguma forma justiça a um grande brasileiro e que não se puna sem provas aquele que contribuiu tanto para resolver dificuldades sociais do povo economicamente mais fraco do meu estado e do Brasil como todo. Obrigado.
Senador Otto, no Ceará, o carinho acolhido do presidente Lula não é diferente. Mulheres, homens, idosos, crianças, todos, por onde ele passa, saem das suas casas para recebê-lo, para acolhê-lo, impede que a caravana da esperança continue, tem que parar, e essa forma de acolhida é em todos os estados nordestinos. Quero ouvir o senador Roberto Rocha também, por gentileza.
Senador Pimentel, eu quero revelar aqui, com a voz de quem vem do estado do Maranhão, o meu reconhecimento também pela pessoa e pela importância que é o nosso presidente Lula. Eu sou do Maranhão, um estado que, como Vossa Excelência, do Nordeste, ouvi o senador Otton e com que boa inveja a gente não ouve os baianos falando das conquistas à Bahia. O meu estado, em todas as eleições em que o presidente Lula e a presidenta Dilma disputou, foi o estado que deu a maior votação do país. na eleição de 2014, a presidenta Dilma teve 80% e tantos dos votos. Muito diferente do que disse o senador Otton em relação às obras de infraestrutura na Bahia e ouvi falar em 5 universidades federais. Nós temos uma que está se arrastando. Lutamos durante esse período, como deputado, muito para ter a segunda, porque o Maranhão é um estado muito grande, o tamanho de São Paulo, maior que São Paulo. Mas não conseguimos ter. Eu sei que tem outras razões por trás disso. Agora, nós não temos no Maranhão, exceto as obras de Luz para Todos, que foi uma luta muito direta do ministro Lobão, não temos nenhuma obra de infraestrutura durante todo esse período do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, infelizmente, a despeito de termos o melhor porto das Américas, o segundo melhor do planeta, e só temos uma rodovia até ele, e está lá parado a sua duplicação. Mas, apesar de tudo, a maior votação do país é exatamente no Maranhão. Por quê? Porque tinha, em 2006, 500 mil Bolsa Família, em 2010, 700 mil Bolsa Família, em 2014, 1 milhão de Bolsa Família. 1 milhão de Bolsa Família no Maranhão. Essa é a obra. Ou seja, nós, aqui, falo, repito, com a voz do Maranhão. Eu sei que no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Bahia e em outros estados do Nordeste, o governo federal, nesse período, contemplou com muitas obras de infraestrutura que a gente aqui se queixa no Maranhão. Mas eu finalizo apenas fazendo uma referência à questão do projeto Minha Casa Minha Vida, muito importante. O Maranhão, para variar, é o que tem o maior déficit habitacional do país. Foram feitas muitas casas nesse período. Mas é preciso a gente colocar o pingo nos is. Eu não tenho nenhum interesse de defender o atual presidente. Nenhum. Não sou do PMDB e pretendo até disputar com o PMDB no Maranhão ano que vem. Não é essa a questão. A questão é a gente dialogar com a realidade. Esse programa, ele não é um programa de uma vontade social. Ele vem fruto de uma poupança, do crédito que foi feito em função da política econômica que foi estabilizada na década de 90. Em seguida, houve a necessidade de se fazer esse projeto. A própria presidenta Dilma, senador Pimentel, já enfrentava dificuldades de lançar o programa na velocidade que vinha. Tanto que, no Maranhão, o ministro, à época, Gilberto Kassab, lançou 160 mil casas e não foi feito nenhuma, nenhuma, porque o Brasil já estava naquela fase agonizando. Agora, com a retomada do crescimento, a gente espera que esse programa, que é fundamental, ele possa ser retomado para poder exatamente o Brasil seguir avançando e o maranhense poder ter direito àquelas obras que viu nos outros estados, mas que não viu no nosso estado, Maranhão. Então, eu cumprimento Vossa Excelência, mas aqui eu faço o meu registro e o reconhecimento de como nordestino, da importância que teve e que tem o presidente Lula na política nacional. E eu sou, como brasileiro, um torcedor para que ele possa resolver esses problemas da justiça e ser candidato em 2018. Eu acho que será muito ruim para o Brasil se o Brasil não tiver no cenário, na cena política de 2018, a presença do candidato Luiz Inácio Lula da Silva.
Senador Roberto Rocha, o Ceará tinha uma única universidade federal até 2003. Eu fui aluno, sou formado nesta universidade, da UFC. Ele recebeu mais 2, tem hoje 3 universidades federais do Ceará e tem 15 campus interiorizando esta universidade. Uma é a Unilab, que além de acolher os brasileiros, acolhe também nossos irmãos escravos ou descendentes de escravos de língua portuguesa do continente africano. E uma outra no Cariri. E nós tínhamos 3 institutos federais de educação. Temos hoje 32 em funcionamento e temos 3 outros sendo concluídos, indo para 35 campus, 35 institutos federais de educação no estado do Ceará. Se nós observamos a nossa infraestrutura, diferentemente do que era antes, nós não conseguimos andar nas rodovias federais. Eram umas verdadeiras tábuas de pirulito de tanto buraco. Hoje, felizmente, todas elas são transitáveis em condições muito razoáveis. E isso está na região norte, está no nosso Maranhão, está nos 8 outros estados do Nordeste e no Brasil. Basta ver o mapa que é apresentado pela Confederação Nacional dos Transportes, mostrando todo esse processo. No programa Luz para Todos, que é resultado de uma decisão política do presidente Lula, porque senão os ministros não tocam nada, por mais eficiente que sejam, lamentavelmente, o ministro do que é do PSB, hoje, está publicando que está parando o Luz para Todos, porque falta recursos. O mesmo programa que foi tão importante para aquele que até então só tinha a lamparina para poder estudar à noite e muitas vezes os colégios rurais não podiam funcionar porque não tinha energia. Portanto, é esse país em que o Brasil conheceu, que o Brasil acompanhou, que assistiu pagar toda a sua dívida externa, assistiu pagar toda a sua dívida com o Fundo Monetário Internacional, assistiu pagar toda a sua dívida com o Clube de Paris entre 2004 e 2011, que hoje sente saudade. Um país que tinha uma dívida pública interna, bruta, em torno de 70%, veio para 34% essa dívida líquida. Hoje, ela está chegando de novo à casa dos 80%. Só nos últimos 3 anos, a dívida pública interna brasileira cresceu 800 bilhões de reais. Um verdadeiro descalabro na gestão da coisa pública, fruto de uma decisão política de interditar um projeto que resgatava o Brasil e a América do Sul. Eu nunca esqueço de que, terminadas as eleições em 2014, ainda em novembro, o candidato derrotado pediu a sua diplomação, o senador Aécio Neves. Foi negado. Logo em seguida, pede a recontagem dos votos, dizendo que a Justiça Eleitoral brasileira tinha fraudado as eleições. Em agosto de 2015, o Tribunal Superior Eleitoral declara que não tem um erro no processo de apuração das eleições brasileiras. Em maio de 2015, contrata um escritório de advocacia para elaborar um parecer de como poderia promover o impeachment da presidenta Dilma e pagou. A própria advogada Janaína Pascoal declara aqui, em audiência pública, na comissão do impeachment, que recebeu R$ 45 mil reais para fazer esse libelo. E, em seguida, a gente assiste o seu afastamento do mandato por coisas não republicanas. Quem diz isso é o Ministério Público Federal. Ao contrário disso, um presidente, uma presidenta honesta, que não tem nenhuma denúncia contra ela, é afastada porque os interesses estranhos ao interesse nacional prevalecem e ela é destituída. E nós só vamos nos encontrar, senhor presidente Elmano, numa nova eleição, quando o Brasil terá um novo pacto social, terá um novo contrato social. Sem eleições diretas, o Brasil não sairá da crise, porque não tem legitimidade e nem credibilidade. Este presidente golpista já havia dito de que estava sancionando a lei da terceirização e, em seguida, editaria uma medida provisória para resguardar as atividades fins. Até hoje, essa medida provisória aqui não chegou. Nós assistimos o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Táchira Issati. Nós assistimos a presidenta da Comissão de Assuntos Sociais, a senadora Marta Suplicy. Nós vimos o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Edson Lobão, assinando um documento dizendo que aqueles eram os termos em que os senadores poderiam votar na reforma trabalhista, porque com a sanção viria uma medida provisória com essas condições. Para um golpista, eu não espero nada, porque não tem um ato de um golpista em qualquer parte do mundo que mereça respaldo ou que mereça destaque. Mas me dói muito ver meus pares, meus senadores, nossos senadores sérios, comprometidos a acreditar no golpista e depois ficar aqui tendo que dar justificativa naquilo em que todos nós sabemos que esse golpista é incapaz de fazer. Portanto, nós precisamos, sim, fazer um forte debate do que nós esperamos desse país para retomar o crescimento econômico, a geração de emprego, um país que já teve o pleno emprego até 2014 com esta legislação. O que gera emprego, todos nós sabemos, é crescimento econômico, é investimento público e privado e poder de compra. Se não for com essas coisas, não tem geração de emprego. Senador, e um governo que resolve retirar R$10 por mês das aposentadorias, em que nós temos algo em torno de 25 milhões de pessoas, aposentados, pensionistas e da Lei Orgânica da Assistência Social, que recebe um salário mínimo. E R$10 por mês representa R$130 por ano, porque são 13 parcelas de R$10. Isso é a feira. E com agravante de que, quando você aplica sobre o resultado do orçamento para 2018, isso representa em torno de R$12 bilhões que estão tirando dos aposentados, das pensionistas e daqueles que recebem a Lei Orgânica da Assistência Social. É verdade que, para aquele que vive de um governo de cooptação, como diz um partido político da base desse governo, que não tem limite na gastança, que endivida o Brasil, já cresceu em R$800 bilhões a dívida pública de 2015 para cá, por conta dessa insensatez de um golpe de Estado e de desmonte de uma política que o Brasil vinha desenvolvendo. É evidentemente que este público perdeu a razão dos limites e é por isso que está dizendo a desastrosa política do golpe de Estado leva o Brasil a ter déficit primário em 2017, 18, 19, 20, 21, 22 e talvez só em 2023. Nesse ritmo que estão levando o Brasil, é que nós poderemos ter alguma saída. Por isso...
Senador Pimentel, se Vossa Excelência me permite...
Eu já abusei do tempo.
Mas é um segundinho, eu apenas gostaria, senador Pimentel, se Vossa Excelência permite, apenas de resgatar o que Vossa Excelência levantou no seu pronunciamento. Primeiro, cumprimentar o presidente Lula e o faço através de Vossa Excelência por essa caravana que está fazendo no Nordeste brasileiro e chegará a todas as regiões do país, inclusive no nosso Norte. Mas dizer que Vossa Excelência levanta com muita propriedade, senador Pimentel. O Brasil, o governo brasileiro não tem legitimidade para fazer o que está fazendo. Não bastasse essa irresponsabilidade com os recursos públicos, e essa é a irresponsabilidade, porque tira do povo trabalhador para dar para os grandes empresários, para perdoar dívidas, só no CARF foram 25 bilhões de um único banco. De um único banco. E agora, oferecendo o Brasil, havendo, Vossa Excelência levanta, nós não devemos baixar e nem esquecer da bandeira das diretas já. Eu acho que está na hora, senador Pimentel, de nós defendermos a antecipação das eleições. O Brasil não suporta esse presidente até 2018, não suporta. Ele vendo que não vai ter tempo para aprovar a reforma previdenciária, agora quer entregar o Brasil o setor elétrico, a Casa da Moeda. Não dá, a população brasileira precisa acordar e saber o que de fato está acontecendo, porque é o futuro dela que corre risco. Parabéns pelo pronunciamento.
Para concluir, senhor presidente, hoje e amanhã o presidente Lula está no Maranhão. E eu tenho certeza que ele vai ser tão bem acolhido como foi na Bahia, no Sergipe, no Espírito, em Alagoas, no Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte, no Ceará e ontem no Piauí. Portanto, muito obrigado pela paciência, senhor presidente.